Aleluia.
Glória a Deus. Feche seus olhos. Sentindo a presença tão gostosa do Senhor nesse lugar. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar na tua casa. Agradecemos pelo teu Espírito. Nesta manhã, Pai querido, que iniciamos a nossa escola dominical, tratamos de mansidão, Pai. Amansa o nosso coração, Pai. Derrama da tua paz. Derrama do teu amor. Fala conosco, Deus. Eu preciso de ti, Pai querido, para trazer uma mensagem aos meus irmãos e às minhas irmãs que aqui estão e que de longe assistem, Pai, através da internet. Nós precisamos ser iguais ao Senhor. Nós precisamos da tua mansidão, Pai. Revela-nos, Pai, nesta manhã a tua palavra. É em nome de Jesus.
Amém.
Glória a Deus. Paz seja convosco.
Amém.
É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Ontem pude, no final da tarde, estar no enterro da irmã Glória. A gente vê que as nossas pressas, as nossas urgências, as nossas correrias, elas cessam. E nós não podemos fazer nada. Nós não podemos acrescentar um centímetro à nossa estatura ou ao tempo da nossa vida. Estava aquela senhora lá, um monte de neto, um outro de um monte de filho, de bisneto, e simplesmente a vida dela foi. As pessoas estavam chorando, normal. Mas a pergunta que se faz é: você morrendo hoje, você vai acordar aonde? Ou Deus concedendo a você mais alguns anos de vida, você vai utilizar esses anos de que maneira? Sendo virado? Sendo uma pessoa com o coração duro? Sendo uma pessoa que não ama? Que não deixa de ser amada? Tem tudo a ver com o que nós estamos estudando sobre mansidão. A mansidão, quando ela invade o nosso coração, a gente vive melhor, a gente vive mais tranquilo, a gente vive mais em harmonia com as pessoas. O nosso coração fica como que blindado, porque a gente não precisa provar nada para ninguém. A gente entende que as pessoas não podem mais nos ferir, porque a gente merecia muito mais. Semana passada nós falamos algumas coisas, eu vou dar um breve resumo. Falei que ninguém é capaz de ser manso, a menos que seja humilde de espírito. E é uma coisa que nós temos tratado. Você não tem como ser algo da palavra e não ser outra coisa. Quando você aceita o Senhor como Salvador, quando você é inserido na família de Deus, você recebe o fruto do Espírito, na qual está composta uma série de características. Não tem como você ser manso e não ser amoroso, ou não ser humilde. Não tem como. Não há essa possibilidade. Ninguém tem como, ninguém é capaz de ser manso, a menos que antes seja humilde de espírito. E ninguém pode ser humilde se não se viu como um vil pecador, aquele que chora. Você tem que entrar na sua presença olhando para o espelho e vendo quão vil pecador você é. Como você deveria se comportar e você não se comporta. Como você devia agir e você não age. Quantas palavras são proferidas que nunca deveriam ter sido nem montadas na sua mente, mas que você projeta através da sua boca e machuca as pessoas. O indivíduo manso, ele não se orgulha de si mesmo. E orgulho é a queda, é a soberba. É o pensamento que você é melhor, ou que você merece algo mais do que você já tem. As pessoas hoje nas igrejas, elas acham que elas têm que ser vitoriosas e que elas merecem mais. E a palavra de Deus não fala sobre isso. Não falou perante os religiosos, fariseus e escribas na época de Jesus e continua falando nos dias de hoje. Você não tem direito a nada. Você, quando entra na família de Deus, você se torna escravo. As pessoas, quando eu coloco no final dos meus e-mails escravo do Deus Altíssimo, elas ficam indignadas e mandam respostas para mim inflamadas, dizendo que não são escravos coisa nenhuma, eles são filhos. E eles não entendem que eu não estou falando uma escravidão em relação ao pecado, mas uma escravidão em relação à vontade de Deus. Nós temos que nos submeter, nós não temos mais domínio sobre as nossas vidas. E quando você não tem mais domínio sobre algo, simplesmente você se deixa levar. Diferente daquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, a sua vida é controlada por Deus. Tem aquele hino conhecido, né? Solta cabo da nau. Deixa o barco nas mãos de Deus. Você lutou 1, 5, 10, 30, 40, 50, 80, 90 anos. Você está lutando contra uma coisa que você não dá conta. E o Senhor fala, entrega nas minhas mãos. O indivíduo manso não se orgulha de si mesmo. O indivíduo que é manso, ele não exige coisa alguma para si mesmo. Você não tem direito a exigir nada. É um escravo, uma pessoa que depende de Deus. Ontem, naquele enterro, vi claramente isso. Você tem plano de saúde, tem aposentadoria, você tem familiares, você tem uma casa própria, carro, mas quando o vento, quando o sopro do Espírito sai, acabou. Você não tem controle da sua vida. Falava para atingir o plano de saúde, aumentou 20%. Quem teve um aumento de 20% no salário? E se você fica se fiando nas suas coisas, nos seus controles, você vai ficar desesperado. Não quer dizer que você tem que largar a mão, mas você tem que entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. A gente tem falado nos últimos dois domingos sobre dízimo, não vou falar sobre dízimo hoje, mas dízimo é dependência. Aí você fala, Senhor, eu não consigo controlar. Uma enfermidade. A gente está acompanhando a cunhada do irmão Cláudio, entendeu? Sem plano de saúde. E o Senhor, ele vai abrindo e preparando as coisas, entendeu? E a Glenda estava falando outro dia para mim assim, poxa, eu paro no hospital e dá pena, porque a gente vê aquela multidão de pessoas esperando para marcar uma consulta, e não sabe se vai marcar. Nós temos que cuidar da nossa saúde, temos que cuidar das nossas finanças, mas nós temos que confiar em Deus. Ser manso significa que não mais ficamos a nos proteger, porquanto temos entendido que nada temos a ser defendido. Você para de querer se cuidar, se proteger. Não, eu não vou amar, eu não vou ter contato com A, B ou C, porque ela pode me magoar. Não, nós temos que ter o coração aberto, entendendo que o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que nos guarda. Uma das maiores maldições resultantes do pecado é essa sensibilidade nossa, em que se a pessoa te cumprimenta, é porque cumprimentou. Se não cumprimenta, é porque não cumprimentou. E se eu venho trazer uma palavra dura, algumas pessoas vão reclamar porque é dura. Se eu trago a macia, fala que é porque é macia. Se eu falo de dízimo, só quer dinheiro. Se eu não falo de dízimo, não está em aí pelas minhas finanças. E a gente, eles são os eternos insatisfeitos. Essa sensibilidade nossa tem que acabar, porque a gente sofre. É o tempo inteiro esse processo de sofrimento. Falei na semana passada também que aquele que já está caído não precisa temer a queda. Você está no chão. A sua posição é prostrado perante Deus. Não tem como você descer mais. Quando você entende isso, seu coração se acalma. Deixa ser levado. Quando alguém vê verdadeiramente a si mesmo, sabe que ninguém pode dizer algo a seu respeito que seja exageradamente mal. Qualquer coisa que alguém venha a te acusar, qualquer coisa que alguém venha falar de você, está fazendo pouco, porque você é pior. Quando as luzes se apagam, quando você fecha a porta do seu quarto, só você e Deus sabem o que passa na sua cabeça. Ninguém sabe. A gente se veste como crente, a gente tenta falar como, mas quando a gente se fecha nos nossos pensamentos, sai cada coisa. Sai cada coisa. Finalizamos a aula semana passada, nós vamos ler novamente. Quero convidar você a abrir 1 Pedro, capítulo 2, verso 21 em diante. Eu vou ler. 1 1 Pedro capítulo 2, versos 21 a 25. Assim diz a palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo 2, versos 21 em diante. 1 Pedro está no finalzinho da Bíblia. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seres seguidos, os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossa alma. Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. O Senhor, ele absorvia qualquer coisa que vinha de agressão sobre a vida dele. É uma característica de Jesus. É um padrão que, confesso a vocês, que nós não vamos alcançar. Não é possível nós alcançarmos esse padrão, mas é possível nós caminharmos em direção a este padrão. Ser manso é usar de paciência, mesmo quando sofremos injustamente. A pessoa te afronta mais uma vez. De novo, mais uma vez. Outra vez, de novo. E você com paciência, com longanimidade, que é paciência, você se reter, longanimidade, você não agir com ele. Você tem aquela pausa, que nem Deus. Ele olha para a minha vida e para a sua vida, e a ação dele sobre as nossas vidas seria fulminar. E ele é longânimo. Ele retém o juízo sobre a minha vida e a sua vida. Ele espera mais um pouco. E é isso que ele pede que nós sejamos. Não é você contar até 10 e não explodir, porque teu coração está fervendo aqui, a tua mente está amaldiçoando a pessoa, mas você tem que trabalhar para que isso vá se extinguindo, que nem uma chama, estou poético hoje, hein? Que nem uma chama, entendeu? Vai faltando, vai acabando o oxigênio, entendeu? Da ira, do ódio, e a chama vai ficando pequenininha, e aquilo que merecia você vomitar nela, a pessoa, ou o que ela fez, você se acalma. E eu tenho tido várias experiências em relação a isso, que quando você age dessa maneira, a reação é melhor possível. A pessoa que fica preparada, ela está preparada para receber a resposta, aquilo de mal que ela te fez, quando você responde com amor, com paciência e longanimidade, a pancada nela é muito mais forte e gera consequências melhores. A pessoa olha para você e fala assim: antes você tivesse me maltratado, essa porção de amor que você me entregou, me derramou, me constrange. É o que Jesus Cristo fez. Toda vez que, em todo lugar em que ele passava por um julgamento, por um ultraje, ele não derramava ódio, não derramava ira. As pessoas que eram verdadeiramente convertidas, como Estevão, por exemplo, falam assim: perdoa, não sabe o que faz. As pessoas ficam indignadas, porque elas querem aquele retorno e não conseguem. E aquilo desarma, quebra. A palavra branda acalma o furor, acaba a discussão, acaba o problema. No capítulo que nós lemos, 1 Pedro, Pedro argumentou que não há vantagem alguma quando somos castigados por nossas falhas e então recebemos o castigo com paciência. E você tem que entender que não é que você fez algo errado e alguém vai ter que agir com paciência com você. Não, você fez algo certo. Você está agindo com amor, com paciência, e mesmo assim as pessoas vêm. E ali você tem que se segurar. Quando você comete um erro e alguém age de misericórdia com você, ali O problema é quando você age direito. Como aconteceu com Jesus. Ele age direito, você age direito, e a pessoa mesmo assim interpreta de uma outra maneira e te massacra. O Senhor pede para que você seja manso, é nessa situação. Pastor, que difícil, que difícil. Mas não depende de você, depende do Espírito Santo de Deus, somado com a sua responsabilidade humana. É possível, pastor? É possível. A Bíblia diz que é. E ela é a nossa palavra, a palavra que é inspirada por Deus. Tem uma palavra que define a Bíblia, que muitas pessoas que se dizem cristãos têm dificuldade de pronunciar, que é: a Bíblia, ela é inerrante. Ou seja, não tem nenhuma falha, nenhum erro. Isso é o que os cristãos acreditam. Não há nenhuma falha e não há nenhum erro. Além disso, ser manso significa que estamos dispostos a ouvir e a aprender. A gente esquece que Deus colocou em nós dois ouvidos e uma boca para que a gente ouça mais, ao invés de falar mais. Nós temos que pedir a Deus que nós tenhamos em nós um espírito ensinável, que a gente possa aprender, independente de quem fala, independente da idade da pessoa. E conforme a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ter esse tipo de barreira. Eu não vou ouvir fulano de tal porque ele é muito mais novo, ele não tem nada para me ensinar. Certa vez vi um pastor falando com a boca cheia, como se estivesse falando uma coisa errada, uma coisa perfeita, e ele falava assim: irmãos, semana passada um pastorzinho veio me confrontar, falando que eu tinha agido errado. E eu olhei para ele e falei assim: primeiro, tenha de idade o que eu tenho de ministério para então você vir falar comigo. Soberba. Soberba. Pessoas têm sempre algo a te acrescentar, independente da idade. Você tem que saber discernir, pesar, mas você tem que saber ouvir. A sociedade hoje não gosta de ouvir. Ela gosta de falar, gosta de se expressar. Afinal de contas, mansidão tem que ser uma coisa que tem que ser excluída. Você tem que se impor às pessoas. Além disso, ser manso significa que temos que estar dispostos a ouvir e a aprender. Que fazemos tão pequena ideia de nós mesmos, de nossas capacidades, que estamos prontos a dar ouvidos aos nossos semelhantes. E acima de tudo, devemos estar prontos a deixar-nos ensinar pelo Espírito e deixar-nos guiar pelo Senhor Jesus Cristo. A mansidão sempre implica em um espírito que se deixe ensinar. Se você tiver um espírito ensinável, a sua vida vai ser muito melhor. Aprender de Deus. Conceitos que às vezes vão de encontro com coisas que você acreditou a vida inteira, mas que a palavra de Deus se descortina a você e você entende que aquilo não é verdade, que é um entendimento falho. Mas, pastor, eu acreditei a vida inteira nisso. Você estava errado a vida inteira. E o Senhor, Ele te descortina, e você tem o privilégio de saber a verdade. Isso é um privilégio de Deus. É. Aí você fala assim: poxa, mas é tudo tão complicado. Não, a vida, ela é assim mesmo. Nós vivemos num contexto dinâmico, você não conquista algo e fica parado, você está sempre em movimento. Dentro do cristianismo é assim. É um exemplo que eu dou sempre para as pessoas, para os meus alunos em especial. Você entra numa sala, você explora aquela sala inteira e você fala assim: eu sei demais. E aí uma porta se abre, você entra numa sala muito maior em que você não conhece absolutamente nada. Assim é o cristianismo. Você nunca vai saber tudo. Nunca o texto bíblico ele vai ser exaustivamente estudado. Não tem alguém que fala assim: olha essa aqui, se eu olhar esse versículo tal, é esse entendimento, você não escreve mais nada dele. Esquece. A palavra de Deus é pior que caldo de cana. Você passa uma vez, sai caldo. Passa a segunda, passa a terceira, quinta, sétima, e você dobra, e você vai dobrando, e cada vez sai mais caldo, mais caldo, mais caldo, e sempre vai sair caldo. Você só consegue extrair esse caldo sendo manso, tendo o coração ensinado. Fala: Senhor, ensina de novo. Tem história de um pastor em que ele pregou um mês o mesmo versículo. E ele trazia a mesma mensagem. E as pessoas não aguentavam mais. Chegaram para o pastor e falaram: pastor, de novo? Ele fala: de novo. Pastor, você não tem outro versículo para pegar? Tem. Mas vocês não aprenderam esse ainda. Eu vou continuar falando. Nós em escola dominical, dentro da nossa igreja, com o ministério, nosso objetivo é esse: ensinar você, não tem pressa. Quem faz discipulado comigo sabe que eu não tenho pressa. A gente vai e volta, porque não é esse o objetivo, sair correndo, te dar um diploma e falar você está apto, não é. E a gente fica no mesmo tempo que for necessário, porque se tiver um precisando aprender, tem que voltar no ponto. Nós temos que crescer com o corpo. O objetivo da palavra de Deus é preparar os cérebros, os santos do Senhor, com o corpo. Imagina que você é pequeno, todos nós aqui temos uma idade adulta, mas imagina um pequeno, que nem o Arthur, e aí a mão dele ou o braço direito dele começa a crescer mais, vai ficar uma coisa disforme. Nós temos que crescer como corpo, como pastor, como presbítero, como membros, como louvor, nós temos que crescer como um conjunto, e nós temos que aprender em relação a isso. Além disso, ser manso significa estar disposto a ouvir e a aprender. A mansidão sempre implica em um espírito que se deixa ensinar. É novamente o caso que se pode ser visto na experiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem era Jesus? Ou quem é Jesus? Quem é Jesus, gente?
Nosso Salvador.
Deus. Nosso Salvador. Ele é Deus. E ele, dentro da condição de Trindade, qualquer época que o Senhor nos permitir, nós vamos estudar sobre Trindade. Falava com o Sebastião, acho que semana passada. O conceito de Trindade é um conceito complexo, não é simples. Tá? Porque a gente não tem como comparar, vai falar isso para vocês. O nome Deus é um título, não é um nome. O nome de Deus é um nome impronunciável. Não tem como a gente pronunciar. É representado por quatro letras, que chama um tetragrama, que são quatro letras chamadas YHWH, em que alguns traduzem por Jeová, outros por Yahvé, mas na verdade não é nenhum nem outro, é um nome que ele não é pronunciável no sentido, não pode ser pronunciado. Quando fala que nós não temos que tomar o santo nome de Deus em vão, não é, ai meu Deus, ai Jesus, não é isso. É esse nome impronunciável, e os judeus tinham um respeito enorme. Se você pegar os textos ou livros judaicos, você vai ver que eles não colocam nem Deus por extenso, eles colocam D, apóstrofe e o S, dando um simbolismo, que esse nome é um nome que tem que ter reverência. Jesus Cristo, ele fazia parte de Deus, e faz parte de Deus sendo três pessoas numa só. A gente não consegue entender isso, porque a gente tem um conceito da física em que dois objetos não podem ocupar o mesmo lugar. Mas dentro da Trindade, no sentido espiritual, sim. Nós temos a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas com três funções diferentes. Não há Deus sem Jesus, não há Deus sem o Espírito Santo e não há Deus sem Deus Pai. Mas Jesus Cristo, como Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Ele se submeteu. Quando você lê os Evangelhos, você vê isso. Pai, o que eu faço? O que eu devo fazer? Eu oro buscando a direção de Deus. É um exemplo para mim e para você. Ele sendo Deus, ele não passou para frente, eu sei os planos, vou resolver, não. Ele se submeteu. Embora Jesus Cristo fosse a segunda pessoa da bendita Trindade, ele tornou-se homem. Ele se humilhou deliberadamente ao ponto de depender inteiramente de que Deus lhe conferisse, de que Deus lhe ensinasse e que Deus lhe dissesse o que fazer. E mais, quando ele morreu, quem ressuscitou não foi ele por ele mesmo, foi Deus através do Espírito Santo. Até nisso ele se submeteu. Um ser que através da palavra criada, tudo foi criado. Ele foi um instrumento, todas as coisas foram criadas por ele, para ele e através dele. Força mesmo assim, não vou sacar minha autoridade, não vou dizer que eu mando, não vou dizer que eu faço, eu me submeto. Cristo humilhou-se ao fim de chegar a esse ponto, e é isso que se deve entender por mansidão: você se humilhar ao máximo, você não se colocar como o poderoso, nem como digno de nada. É muito importante que deixemos tudo, nós mesmos, nossos direitos, nossa causa, nosso futuro, todo nas mãos de Deus. E especialmente quando sentimos que estamos sofrendo injustamente. Você vai conseguir abandonar essas coisas todas de uma vez? É o que nós falamos sempre. O processo, ele é progressivo. Você vai deixando pequenas coisas para depois deixar outras coisas. Não adianta você querer, a partir de hoje eu vou ser manso, senão eu vou colocar uma corda no pescoço e vou me matar. Você vai se matar, porque você não vai conseguir. Para você que está me enxergando aí, é uma criancinha que passou ali, leite, papai, ela, leite, ó. Então o cara vai falar assim, pô, tô entrando na internet lá, o cara tá dando tchau, será que alguém tem que ir embora da igreja dele, não sabe, né? Nós não conseguimos chegar nesse padrão de mansidão. É algo que é um alvo longínquo. É como se você não soubesse nada de um assunto e você tivesse que saber tudo dele. Não consegue. Nós temos que continuar caminhando. Continuar caminhando. Pastor, mas eu me olho e eu vejo ainda que eu estou de 1 milhão, eu estou no 0,1. Glória a Deus que você saiu do zero. Glória a Deus. Nós temos que continuar caminhando. Cada um tem uma velocidade. E isso é amor e mansidão também. Eu não posso olhar para a Diene e achar que ela tem o mesmo crescimento da Lucrecia. Ou não posso achar que a Rosana tem que ter o mesmo crescimento da Rosana. Não há esse tipo de comparação. Não há, não é uma corrida em que você corre com pessoas, você corre só consigo mesmo. É um treinamento solitário, no sentido de, não há comparação. Quando você vai na escola e você faz uma prova, eu tirei 9. Quanto você tirou, Benê? Eu tirei 8. Aí eu sou melhor. Não há esse tipo de comparação, porque a comparação é Deus, é Jesus Cristo, que Ele é o 10. Você nunca vai chegar na frente. E com o segundo, você tem que sempre aprender com os seus erros, no seu tempo, na sua velocidade, mas sempre em movimento, sempre caminhando. É muito importante que deixemos tudo, e tudo é tudo mesmo. É necessário aprendermos, juntamente com o apóstolo Paulo, que a nossa norma precisa ser Romanos capítulo 12, versos 17 a 19. E encontrar a lei, por gentileza. Romanos capítulo 12. Fabinho, eu não ouvi você ler ainda. Você lê para mim? Romanos capítulo 12. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. 17 em diante. Romanos capítulo 12, versos 17 a 19. Fabiola vai ler para nós.
Não tomeis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, por depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuí, diz o Senhor.
Aleluia. Não torneis mal por mal. Isso é lei. Não faça mal a quem te fizer mal. Época da graça fala para você, além de não fazer mal, você se esforçar para fazer o bem. Volto com o exemplo que eu sempre dou. Aquele que mentia, não minta mais. Na época da graça, aquele que mentia, não minta mais antes. Fale a verdade. Aquele que rouba, não roube mais. Época da lei, época da graça. Aquele que rouba, não roube mais. Antes, trabalhe para ajudar os outros. Época da lei. Maridos, cuidem das suas mulheres. Época da graça. Maridos, cuidem das suas esposas ao ponto de entregar a sua própria vida por elas. Época da graça, ela sempre excede. A pessoa fez mal para você, além de você não fazer mal para ela, você tem que procurar se esforçar para fazer o bem. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso me irar? Não, ele está falando para você dar lugar ao quê? Tira ela! Não lê errado o versículo, não. Dai lugar à ira, não está falando para você ficar irado. Ele está falando para você tirar a ira de perto de você. Confie em Deus. Olha como você tem alguma cuidado, você lê errado. Você fala assim, ó, Deus está mandando ficar irado com as pessoas. Não, não é não. Tá? Dai lugar, manda embora. Show ira. Senão não tinha sentido.
Então foi escrito meio errado.
Não, é que a construção gramatical é uma construção gramatical diferente, que nós não estamos acostumados. Nós temos um acraseado aí que fala, não dá lugar à ira, não dá. Eu tenho que ficar falando para você não olhar para aquilo e dar vazão, não deixa fluir no teu coração. Aí a pessoa não está, você acha que Deus vai mandar você ficar irado com alguma coisa? Tá? Aí a questão de você ler um versículo e ver assim, olha, pera um pouquinho, Deus não vai mandar eu ficar irado se ele está falando para eu ficar manso. Se ele está mandando, eu me esforçar para fazer o bem, como é que ele pode mandar eu ficar irado? Aí na sequência ele fala, a mim me pertence a vingança. Quando você entrega a sua ira, manda embora a sua ira, ele é que retribui, diz o Senhor. A vingança fica nas mãos dele, não nas suas mãos. Quando você dá lugar à ira, a vingança é sua.
Que lugar é esse?
Como assim?
O lugar da ira.
Como? Longe? Manda para o inferno.
Mas aqui, o que traduziu isso, eu deveria ter deixado isso mais claro para nós. É. Porque a nossa língua não vai nunca, eu nunca li interpretar isso desse jeito. Dá lugar, quer dizer, sai daqui, fica aqui vazio, é mais ou menos isso?
O que a gente tem que entender é mandar embora. O que você tem que entender? Pessoas humanas, seres humanos, passíveis de falhas e erros, como eu e você, traduziram a Bíblia. Pastor, a Bíblia está errada? Não. Os escritos originais, eles não estão errados. Por isso que quando eu preparo uma palavra para vocês, eu olho quatro versões de Bíblia.
É por isso que não dá para a gente ler a Bíblia sozinho.
Mas eu estudo. É por isso diferente. É por isso que você não deve ler a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia.
Pastor, quando eu chego em um lugar desse, eu fico uma, duas vezes voltando para ver se eu entendo. Mas
aí você faz uma bolinha, a primeira coisa é fazer isso. Faz uma bolinha, volta. Primeiro você tenta, quando não dá, você faz uma bolinha e liga 061-8220-5613, entendeu? Fala, pastor, me ajuda! E aí, se o senhor, se assim for, se eu assim souber, né, sempre que eu sei, maioria eu não sei, eu vou estudar e vou procurar explicar para você qual que é o sentido daqui. Uma coisa você pode ter certeza absoluta, num versículo como esse, no contexto desse texto, nunca Deus vai falar assim para você ficar irado. Se ele falou para você não tornar mal com mal, se ele não falou, se ele está falando para você se esforçar para fazer o bem, como é que ele vai falar para você ficar irado, meu irmão? Aí, não olha.
Como eu, tem muita gente parando aqui.
É para isso que existe escola bíblica dominical.
Mas você leu a continuação,
a resposta.
Mas a gente não lê assim, tia. O que acontece é que quando a gente lê, a gente olha e fala assim, vou ler o capítulo... Vou ler o capítulo... Pedir. 2. Vou ler o capítulo 2. Sei lá, 12. Não, é que eu já virei a página. Eu vou ler tal capítulo. E aí você olha para aquele capítulo e você sai lendo, você não sai meditando. Hoje eu falava, essa semana eu falava com uma pessoa que estava aconselhando. Falei assim, olha, você tem incumbência de ler 3 versículos por dia. Eu estou mudando a didática. 3 versículos por dia. Dei um bloquinho para a pessoa e falei assim, escreve o que você entendeu nesse versículo. Gente, não se preocupe em ler a Bíblia inteira. Se você fizer isso, o crescimento espiritual seu vai ser enorme. Pega João capítulo 1, verso 1, dá para você perder um tempo ali, querendo analisando o que está acontecendo, quais são as terminologias e começar a anotar. Isso chama-se estudar a Bíblia. Tem coisas que você vai entender, tem coisas que com a tua perseverança o Espírito Santo vai te revelar, e tem coisas que você vai ficar perdido. Nem aquele goleiro que está lá no campo de futebol, está sem defesa, vem 3 atacantes. Não tem o que ele possa fazer. Se ele for para um lado, ele passa para o outro, você não tem. Aí você pede ajuda. É aquele programinha lógico do Silvio Santos. Você tem que pedir ajuda para os universitários. Porque você não sai dessa. Mas quando você medita na palavra, você encontra coisas que são complexas. Você fala assim, poxa, por que isso aqui? Tem motivo. E você tem que descobrir. Não, quero, quero passar a próxima vez, beleza. E você não aproveita, não consegue extrair mais aquele caldo de cana. Só passou uma vez a caninha, ou duas. Entendeu? Não passou duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Não tenha pressa de avançar no estudo da palavra. Não tenha pressa. Não é esse o objetivo. Pastor, eu tenho que ler a Bíblia? Tem. Você tem que ter uma leitura da Bíblia de capa a capa. Isso é importante. Tá? Mas você tem que ter o teu estudo diário. Por isso que eu tenho falado para as pessoas. Quero estudar. A Lourdes ligou essa semana. Pastor, eu quero aprender da Bíblia. Como é que eu faço? Pessoal, a primeira coisa que você precisa fazer é definir para mim que livro que você quer estudar. Não, mas eu gosto de todos. Agora, você tem que definir um. Ah, eu quero Romanos. Tá, então em Romanos já tem um comentário bíblico para indicar para ela. Porque quando ela for ler a Bíblia, ela vai ler o versículo e ela lê a interpretação que a pessoa deu. Somado com o Espírito Santo, somado com o teu entendimento, você cria um entendimento mais concreto em relação àquilo. Não satisfeito, tem que procurar mais fontes. Mas o básico ele resolve no comentário bíblico. Vou ler só e interpretar. Nem tudo você vai conseguir. É aquilo que eu falei para vocês. Quando eu dei o estudo de Ezequiel para vocês, eu usei dois livros como base, que eram dois livros desse tamanho assim. Dois livros de 600 a 1000 páginas cada um. A pessoa levou 30 anos estudando Ezequiel. Por que você acha que você vai sentar e você vai entender de uma vez? Não vai, gente. Dentro do contexto bíblico, você tem o básico, que é o que você pegar a Bíblia e ler. Você tem princípios básicos que já servem para nortear a sua vida grandemente. Pastor, eu quero mais. Tem que estudar. Você tem que buscar elementos. Você tem que entender que junto da literatura bíblica, que ela é suficiente, eu não estou dizendo que você precisa de outras coisas, ela é suficiente. A Bíblia, ela se basta nela mesma. Um conceito como esse, entendeu? Você rapidamente você ia conseguir entender que a ira, Deus não está mandando você ficar irado, é que a gente passa batido. Na verdade é isso. Mas você tem o contexto da época. Como que era o contexto? Como que era o entendimento das palavras? Como que era o posicionamento das pessoas? Vestimenta, alimentação, moradia, transporte. Quando você começa a se crescer nesse tipo de coisa, quando você lê a Bíblia, fica mais fácil. E aí eu falava, por exemplo, para a Lourdes, eu falei, Lourdes, como você faz um estudo, que nem esse que eu estou propondo para ela, de Romanos, para ela passar 2 anos estudando Romanos. É coisa desse tipo, 2 anos estudando Romanos. Quem escreveu Romanos foi Paulo. Quando ela for ler Colossenses, quando ela for ler Filipenses, a estrutura da escrita de Paulo já está na cabeça dela, porque ela estudou Romanos. Vai ser muito mais fácil ela entender o contexto de Colossenses, Filipenses e todas as outras cartas paulinas. João, a mesma coisa, e todos os outros escritores bíblicos. Entendeu? Pastor, não tem uma pílula mágica? Não tem uma pílula mágica. Tem coisas que eu não vou entender, tem coisas que você não vai entender. Tem pessoas que olham para a gente e falam assim, gente, tem coisas que você só tem que acreditar, não tem o que fazer. São mistérios. Mistérios, eles são mistérios. O Senhor, ele se revela quanto ele quer. Nunca alguém vai ter uma revelação plena de Deus. Não existe isso. Deus, ele é muito mais do que nós podemos pedir, pensar, imaginar. A nossa mente não consegue imaginar Deus, porque o nosso padrão é humano. Então o Senhor, ele vai se auto-revelando para mim e para você em porções. Chega com uma criança e começa a colocar feijoada na boca dela. Feijoada, feijoada. Você mata ela. Ela tem que comer um pouquinho. Ela é pequenininha, ela come um pouquinho. Depois come um pouquinho mais. Você está com um problema de enfermidade no organismo. Estomacal. Quando você volta a se alimentar, tem que alimentar devagar. Você fez um jejum longo. Experimenta comer uma pizza. Você morre de indigestão. A palavra de Deus é dessa maneira. Cada vez que você vai estudando, você descobre que você não sabe nada. E você não sabe nada. Mas se você compara o que você sabe hoje para 1 ano atrás, você aprendeu muito. Quanto tem mais a ensinar? Mais do que você pode imaginar. É aquele texto que nós lemos na semana passada que falava assim, se fossem colocados os milagres de Jesus, nem todos os livros do mundo caberiam. Se você olhar racionalmente para isso, eu já falei semana passada, eu explico novamente. Se você olhar racionalmente, é impossível você imaginar que o escritor bíblico ele está falando de uma maneira literal. Porque a gente tem muito livro no mundo. Apesar de Jesus Cristo ter feito 3 anos de milagres intensivos, é uma utopia a gente achar que não tem, não cabe. Então, você consegue entender isso sabendo um pouco do quê? Gramática, é uma figura de linguagem chamada hipérbole. Ele está falando algo, dando a entender para vocês que o que foi relatado é muito pouco em relação ao que Jesus fez. É uma figura de linguagem. Os escritores bíblicos, eles são inteligentes. Mas ele era pescador. Não, ele foi instruído pelo Espírito Santo. Então as construções, elas são muito perfeitas. São muito bem feitas. Quando você analisa, por exemplo, Gênesis capítulo 1, 2, 3, em que as pessoas colocam e veem a criação, veem todo aquele movimento, as pessoas não acreditam. E elas falam, não, aquilo é uma historinha. E aí o pastor Ayrton tem um livro, que ele é a tese do mestrado dele, em que ele fala sobre o princípio. E ele fala assim, bom, se eu quiser guerrear com ateus, se eu quiser guerrear com cientistas dentro do campo teológico, não tem conversa. Entenda que não tem como você discutir teologia com quem não acredita em Deus. Isso é a primeira coisa que você tem que entender. Um budista vem falar para você, querendo falar que você está errado, não tem como você conversar com ele, porque os padrões de crença são diferentes. O que você pode apenas é falar o que você acredita. Mas não há como você discutir. Não, Buda é mais novo, é mais velho, não tem como, ele não acredita e pronto. A menos que o Espírito Santo mude o coração dele. Então, aí ele olhou e falou assim, não adianta eu guerrear no mesmo campo que eu estou acostumado. Eu vou guerrear em outro campo. E aí ele começou a fazer um curso de português que me foge a especialidade, em que era interpretação de texto. Em que ele começou a fazer uma análise, porque as pessoas falavam que era um mito. O que é um mito? Ah, um mito tem que ter tal estrutura. Como, por exemplo, poesia. Você olha a poesia, soneto. Soneto tem uma estrutura toda própria. Todo tipo de escrita tem uma estrutura. A mito é qual? O mito é esse. Ele foi lá e pesquisou dentro da Associação Brasileira, do Brasil, do mundo, o que o pessoal entende por mito. Ele montou a estrutura, é essa. Tá bom, agora eu vou analisar o texto bíblico. O texto bíblico está com essa estrutura, não está falando de Deus, de criação, de milagre, nada disso. Ele pegou a estrutura e colocou. Gente, essa estrutura é do quê? É de mito? Não. É do quê? De um fato histórico. Ele provou para as pessoas que a estrutura do texto bíblico não pode, você pode chamar de qualquer coisa, mas não pode chamar de mito ou de lenda, porque gramaticalmente não é daquele jeito. Então você tem que entender que a estrutura de estudo bíblico ela é muito mais complexa, depende até onde você quer ir. Quanto você quer ser próximo de Deus? Quanto? Se você pegar um carro na rua e você quiser chegar a 100 km por hora, você chega rapidinho. Tenta chegar aos 200. É mais difícil do carro pegar a velocidade. É como eu e você em relação ao conhecimento bíblico. O começo, ele é simples. Mas conforme você vai se especializando, começa a ficar mais denso, começa a ficar mais lento. Mas não quer dizer que você não vai ter um crescimento. Entender? Quanto você quer de Deus, quem vai definir é você. Eu quero muito mais de Deus. Pastor, você me ajuda? Te ajudo. Como é que eu faço? Liga para mim, 061-8220-5613, e a gente marca um dia, vamos sentar, conversar, montar um plano de estudo, e eu vou te orientar para que você cresça. Pastor, eu quero conhecer tudo. Não tem como. Eu quero ser especialista em aconselhamento bíblico, quero ser especialista em A, B, C, D, história, não consegue. Conselho que eu dou para os jovens como fazer concurso público. Você quer fazer concurso público? Quer. Foque em alguma coisa. É tribunal? Estuda tribunal. Não vai ficar fazendo banco, ministério, que você vai se enrolar. É ministério? Ministério. É banco? É banco. Passou em um, você vai se especializar em um. Se você definir uma área de estudo para você, quero pastor, eu quero estudar sobre história de Israel, quero estudar sobre Antigo Testamento, como que é formado? Eu amo isso, gente. Tem todo um caminho para você trilhar. Chega na faculdade, faz o vestibular, o cara olha para você assim, você quer prestar o quê? Quero prestar tudo. Não dá. Agora imagina no âmbito espiritual. Você precisa começar a definir na sua vida. Pastor, eu só tenho 80 anos. Eu tenho 86 anos. Se você está vivo, você tem coisa para fazer na terra ainda. Viu, irmão Cláudio? Tem coisa para fazer ainda. Eu não consigo, eu sou devagar. Não tem problema. Você tem todo o tempo que o Senhor te der de fôlego de vida para você se especializar e você aprender o máximo possível daquele assunto. Mas que assunto eu escolho? Aquele que me inflama no coração. Aquele que o próprio Deus colocou no teu coração como algo que arde no teu coração. Alguns gostam de Isaías, né? Outros querem Romanos. Não importa. Você tem que se especializar em alguma coisa. Amém? Ufa, acabou.
Comecei a ler a Bíblia em janeiro de 2015, lendo só na calada da noite, quando não tem ninguém me perturbando. E agora que eu cheguei em Jeremias. Agora, isso porque eu já pulei muita coisa que eu não entendi mesmo, falei, eu desisto, porque eu não dou conta, é o Isaías, que é muito difícil, e isso é outro por aí. Deus no livro difícil daquele.
Intervalo. Em nome de Jesus.